Bem, a nossa aula de hoje trata do tema As Complexidades do Outro em Mim e as Terminalidades de um Eu no Outro. É uma aula muito bonita, muito profunda, que nós veremos dentro daquilo que estamos trabalhando neste curso de Razão e Emoção. Nós atrasamos um pouco a nossa aula, porque eu tinha uma entrevista aqui na rádio em Chapecó, Rádio Chapecó. E eles até me deram aqui o link, depois eu vou passar para vocês. A gravação estará no ar lá no site o Só Filosofia, tá bom? Bem, nós fizemos muitos trabalhos até aqui, né, pessoal? Muitos trabalhos bonitos, muitos trabalhos profundos em torno da racionalidade, da afetividade. Chegou o momento de entrarmos num item ainda mais complexo. E o próprio nome já faz eco a isso que eu estou dizendo. Vamos começar pelas complexidades da outra pessoa em mim, ok? Bem, o que quer dizer isso? O que ocorre que agora, depois de tanto trabalharmos em nós mesmos as questões da racionalidade e da afetividade, nós saímos de nós e vamos migrar fortemente para a outra pessoa. Bem, eu quero começar com um exemplo. Roberto, querido, o teu microfone está aberto. Dá para ouvir o teu teclado aqui. Vamos começar migrando fortemente alguns elementos, tá bom? Olhe. Vamos supor que você tem um filho, uma filha. Esse filho, essa filha que você tem, vem até você e diz que conheceu uma pessoa, ela está gostando muito dessa pessoa, mas está tendo certas dificuldades de relacionamento com essa pessoa. O que causa em você curiosidade, você quer ajudar seu filho, sua filha. Deixa eu mudar aqui o microfone, só um pouquinho. Vou passar como era antigo aqui, ó. Só um pouquinho, por favor. Pronto, eu mudei o microfone para como era antes, tá bom? Espero que tenha ficado melhor assim. Quando você conversa com este filho, com esta filha, você nota uma coisa, algo muito peculiar. Então, retomando aqui a nossa aula, após uma breve pausa, o seu filho e sua filha começa a descrever esta pessoa. E quando ele descreve esta pessoa com quem está saindo, se relacionando, você nota que é uma pessoa com características muito parecidas com as suas características. Mas muito parecidas. Sabe? Então, esse filho, essa filha diz: olha, sabe, pai, sabe, mãe, essa pessoa, ela, se eu me aproximo muito, parece que ela recua um pouco. Se eu tento me abrir, ela até se mostra compreensiva, assim, até noto que ela compreende algumas coisas, mas outras não. Ela é um pouco hostil até para certas coisas. Eu não sinto que ela ou ele se entregue de fato. A senhora entende como é que é isso? Parece que não está bem comigo, assim. Às vezes eu não sinto uma entrega. Eu sinto restrições, sinto questões, sinto problemas. Não sinto uma entrega completa. Bem, então, você que está acompanhando seu filho, acompanhando sua filha, pede detalhes, né? Você diz: mas como assim? Você pode me explicar como é que isso se passa? E a pessoa te dá exemplos, e nestes exemplos, mais ainda, essa pessoa com quem seu filho, sua filha está saindo, se comporta muito como você. Muito. O que eu quero saber dos senhores neste primeiro momento é: que orientações vocês dariam a esse filho e a essa filha que está saindo com uma pessoa que tem características muito parecidas com você. Muito. Isso às vezes ocorre, ok? Liana, o que você diria sobre para o seu filho, para a sua filha, sobre como lidar com essa pessoa que se parece tanto com você?
Se ela se parece tanto comigo, eu vou buscar em mim os elementos que eu acho que, vamos dizer, estaria mais de acordo com aquilo que ele está dizendo, para ver como que contornaria essa situação. Pelo menos eu acho que se eu percebi que a pessoa é parecida comigo, eu poderia lidar dessa forma com ele. Vê em mim como que eu agiria.
Uhum. Dá para dar um exemplo, assim? Algo, um contexto, uma coisa concreta?
Deixa eu pensar. Se você disse que a pessoa recua, né? Em algumas ocasiões ele se aproxima e a pessoa recua.
Diz que a pessoa parece assim, olha, parece que às vezes tem o pé atrás, parece que não se entrega, que tem medo das coisas, ou que, sabe, não sei, é uma, não sinto aquela coisa de estar conectado, de estar plugado e tal.
Aí eu procuraria em mim mesma as situações em que eu faço esses recuos, né? Porque se ela é tão parecida, provavelmente eu também devo agir desse jeito. Por que que eu recuo diante de que situações e como contornar isso?
Ok. Alba, como é que você faria?
Eu acho que eu diria assim, ó, não enrola, vai direto ao assunto, seja o mais autêntico possível e pronto, isso, acho que é o primeiro passo para saber lidar comigo e ser delicado, delicadeza, carinha.
Aí, esse filho e essa filha mostram para vocês uma carta. Uma carta que esta pessoa escreveu para ela, para ele. E aí, quando você lê essa carta, você diz, nossa, eu acho que eu escrevi essa carta, porque é o meu jeito, sou eu aqui essa carta, sou eu escrevendo para alguém que eu gosto. Você toma um choque de ver de tanta semelhança. Você até fica desconfiado, nossa, mas o que está acontecendo aqui? Sabe, até o jeito, as interjeições, as interlocuções, as construções gramaticais, a ideologia, os conceitos. Você diz, nossa, sou eu. Eu estou escrevendo uma carta aqui, parece eu quando tinha 15, 16, 20 anos, escrevendo uma carta com as minhas defesas, os meus medos, as minhas coisas. Está tudo aqui. Bom, uma pergunta de foro íntimo, tá bom? Seu filho, sua filha mostrou essa carta para você. Você, e aí ele vira para você, ela vira para você e pergunta, pede por intencionalidade dirigida. Diz, escuta, você me aconselha? Você é meu pai, minha mãe, me conhece. Você me aconselha a continuar com essa pessoa? Tá vendo as limitações que ela tem? Sabe? Será que essa pessoa de fato sabe amar alguém nessa vida? Será que eu não estou entrando numa situação que depois vou me arrepender? Você me aconselha a seguir adiante? Não é para responder em voz alta, ok? Guardem no coração de vocês essa questão. Mas é muito interessante observar se você recomendaria que seu filho continuasse, uma vez que ele está lidando com uma pessoa muito parecida com você, as mesmas defesas, mesmo modo de se defender da vida e de atacar coisas, de usar subterfúgios e de usar coisas retas, muito parecida. Você recomendaria? Você diria, pode ir de coração aberto, ou olha, cuidado, tenha cuidado, não é por aí e tal. Como você orientaria seu filho, sua filha nessa questão? Isso que estou colocando para os senhores é o início, o prefácio, um deles, As Complexidades do Outro em Mim. De certa maneira, o que vocês acabaram de de verificar aqui, claro que isso aqui é uma aula, não é uma clínica individual na qual eu tenho acesso a cada um de vocês, né? Aqui eu estou mostrando, se fosse específico, seria diferente para cada um como é que isso funciona. Mas neste primeiro momento, mostrei para vocês como é que vocês, nestes elementos migratórios dos outros com relação a nós, como é que nós temos posturas, direcionamentos, pareceres existenciais. E como você lidaria com certas complexidades do outro quando essas complexidades apontassem diretamente para você. Okay? Alguns, por exemplo, não se recomendariam. Diriam, não, eu não sou uma pessoa que eu recomendaria para os outros como alguém para se relacionar. No entanto, vejam que curioso, se você chegou a uma conclusão como essa, eu não me recomendaria não. Se essa menina, se esse menino é parecida comigo, eu diria para o meu filho, para minha filha, procura outra pessoa menos complicada, tal, procura alguém melhorzinho, tá? Se você pensa assim, se você se orienta assim, isso é um dos testemunhos existenciais para suas condições neste momento. Claro que isso é um retrato muito pálido para a gente pegar como um diagnóstico de qualquer coisa, ok? É apenas um dos prefácios para um aprofundamento maior que faremos agora. Bem, aqui vocês têm alguma questão, alguma dúvida, algo que queiram colocar até essa parte do trabalho?
Tranquilo, professor,
pode continuar comigo. Tá bom, vou prosseguir então. No entanto, vou dar uma surpresa aqui guardada no caminho. A Luciana entrou agora, então para os colegas que estão entrando agora, eu vou apenas fazer um resumo de poucos segundos do que estamos fazendo. Nós estamos trabalhando as complexidades do outro em mim, quer dizer, em você. Depois nós veremos as terminalidades nossas lá nos outros. Primeiro, então, nós começamos com um exercício de aproximação por um vice-conceito, no qual eu disse, se um filho seu, uma filha sua, se envolvesse com uma pessoa muito parecida como você é, com os caracteres internos, né? E aí seu filho, sua filha começa a sofrer, vem para casa chateado e diz para você, mãe, pai, essa pessoa é assim, ela é assado e tal. Eu perguntei o que você faria, se você recomendaria, se você não recomendaria, quais os caminhos. E aí depois essa pessoa escreveu uma carta para o seu filho, para sua filha. Você teve acesso, porque ele mostrou para você, ele, ela. E aí você ficou estupefato. Disse, nossa, mas é muito, realmente tem tudo a ver comigo essa pessoa. É demais. Poderia ser uma carta que você mesma teria escrito. E nesse caso, seu filho, sua filha ainda pergunta se você recomendaria prosseguir o relacionamento, tentar outros caminhos. Perguntei o que você diria sobre isso. O que não deixa de ser indiretamente um testemunho de você para com você mesmo no que concerne esses elementos de relacionamentos afetivos, essas coisas. Agora nós vamos para uma segunda etapa, um segundo aprofundamento nestas complexidades do outro em mim, ok? Seu filho, sua filha, no entanto, surpreende você. Surpreende você de várias maneiras, inclusive. Ele chega em casa um dia lindo como esse que está fazendo aqui em Chapecó. Vocês têm que ver que dia, não tem uma nuvem no céu, nenhuma assim pequenininha, não tem. Azul, de ponta a ponta. Num dia lindo como esse, temperatura de 14 graus, outono, seu filho chega em casa, sua filha chega em casa feliz. E diz para você, senta, começa a conversar, você fica observando o que está vendo com esse jovem, entre 15 e 20 e poucos anos. E ele mostra, ela mostra, que encontrou um caminho até essa outra pessoa, que conseguiu entrar no mundo existencial dessa outra pessoa, conseguiu interagir de uma maneira assim, ó, muito bonita, muito profunda, sabe? Sem hostilizar outra pessoa, sem magoar outra pessoa, mas também sem se magoar, sem se hostilizar. Conseguiu, encontrou uma estrada para lá. E olha isso que você colocou restrições, até disse, não, quem sabe você tenta uma outra pessoa, mais simples, né? Menos complicada, uma pessoa mais bacana com você. Essa aí tem medo, recua, joga, é dúbia. Não sei não se você vai querer isso, né? E seu filho e sua filha mostrou que consegue driblar tudo isso e chegar à pessoa. A questão aqui, olha bem como é que eu vou construir a proposição. Como é que você vivenciaria isso, essa novidade? Como é que isso que você viu é? Mas como que? Como é que pode? Você ficaria contente? Você ficaria curioso, curiosa? Como é que seria? Vamos ouvir alguns colegas. Ricardo, você.
Pode repetir, professor.
Clailton, você.
Lúcio, eu passo a vez. Eu perdi um pedacinho da sua fala.
Luciana, você. Acho que a Luciana botou só a fotinho e foi lá para dentro. Vamos ver um outro colega. Roberto, você.
Como eu venceria isso? Ué, professor, com positividade, de maneira contente, claro. Principalmente se tiver fundamento. Eu venceria isso com muito, muito prazer, muito positivamente.
Pode me dizer um exemplo, Roberto?
Bom, como é que eu vou dizer? Se fosse, por exemplo, bom, estreitou o relacionamento, ótimo. Isso significa que achou uma maneira de conviver, tá certo? Então, por exemplo, gosta de filosofia, ué, tranquilo, eu acho que ficaria contente. Professor, não saberia exatamente, não sei exatamente o que o senhor está querendo, não, mas eu ficaria contente.
Tá certo. Alba, você.
Eu ficaria curiosa, com certeza, sabe? Eu acho que isso provocaria algum tipo de reflexão, assim, né? Primeiro, o reconhecimento, não eu, né? Que o outro é parecido, mas não é eu. Segundo, é um aprendizado, assim, sabe? Eu acho que eu ficaria me imaginando, experimentando, então, ter essa reação e o que aconteceria comigo. Eu faria um contraste, um comparativo, não sei. E também ficaria a princípio contente, né? Isso.
Vejam. A questão é que um filho nosso nos mostra, uma filha nossa nos mostra que encontrou caminhos para chegar a lidar muito bem com pessoas problemáticas feito nós. Ok? Professor, como o senhor sabe que a gente é problemático? Isso aqui é um exercício, eu já disse, é uma ilustração. Você não é problemático, tá bom? Bem, vamos adiante. Quando essa situação se aprofunda um pouco, Então, esse seu filho, essa sua filha, diz: olha, pai, mãe, eu vou trazer a pessoa aqui em casa, eu quero que você conheça, tal. Você diz: ah, claro, imagina, você está até curioso para ver, né? E quando chega, então, no caso dos meninos, ele é um menino como você, no caso das meninas, uma menina como vocês. De fato, você só de colocar o olho vê tudo de muito bem direitinho. É o seu jeito de lidar com as coisas, é o seu jeito de fazer as coisas, para o bem e para o mal, para o certo e para o errado, para o direito e para o esquerdo, tudo, todo o pacotinho completo. Se fosse um filho seu, não seria tão parecido assim, do ponto de vista do modo de ser no mundo, tá? Tudo, os mesmos jeitos, assim, você diz: nossa, que coisa, como eu me olhar no espelho, que coisa. E minha filha, meu filho se apaixonou por uma pessoa assim, nossa. Bem, como eu já disse, se você é uma pessoa que tem apreço pelo seu modo de ser no mundo, se gosta do seu modo de ser no mundo, está contente com você, não há, não é? Você vai ficar provavelmente feliz com uma situação dessas, provavelmente. Se você não se aceita, não se gosta, acha que tem muitos problemas e questões, etc., provavelmente não vai ficar nada feliz, né? Vai ficar, inclusive, chateado, com raiva, com outras coisas, aí vem aquela toxicidade toda. Bom, mas é um jantar, tal. Quando o seu filho senta na mesa, sua filha senta na mesa com essa pessoa, a maneira como lida com a pessoa desarma essa pessoa, impede que ela, ainda que se pareça muito como você, reaja como você. Você fica olhando e fica apreensivo e diz: nossa, que coisa. Eu sei bem que agora o que ela ia dizer, é fazer aquela piadinha, aquela coisa que é mais uma desculpa, uma ressalva, um recuo do que propriamente uma coisa sincera. Mas a pessoa não conseguiu fazer isso pela maneira como seu filho, a sua filha, conseguiu entrar lá na caixa de máquinas, na caixa de ferramentas, lá dentro. E você nota outras coisas. Você nota que o modo de ser do seu filho, da sua filha, com relação a essa pessoa, a torna melhor. A torna, é como se fosse um bálsamo, um remédio, algo que melhorasse essa pessoa. O que deixa você bastante comovido com a situação. Entre outras coisas, você nota como você pode ser uma pessoa melhor quando está com alguém que sabe os caminhos até dentro de você. Quando está com alguém que consegue driblar restrições, fachadas, recursos que são utilizados usualmente, sabe? E que são muito sérios, muito fortes. Bem, então, quando essa pessoa vai embora, seu filho senta com você, conversa com você, e você se dá conta que ele e ela conseguiram entrar em você há muito tempo e conseguiram driblar todas essas couraças, todas essas, esses muros, essas fachadas, e há muito tempo esse filho, essa filha já gosta de você de fato, apesar de todas as restrições que a gente vai acumulando vida fora. Da mesma forma como faz agora com essa pessoa, tá bom? Da mesma forma. Aqui eu vou parar a gravação. Agora temos algumas questões a tratar aqui a partir disso. Observem que quando então a pessoa vai embora, depois do jantar, tal, você conversa com seu filho, com a sua filha, e algumas coisas começam a surgir, ok? E aqui vem um ensinamento muito importante dentro dessas nossas aulas sobre racionalidade e afetividade. Para muitas pessoas, certos elementos, certas portas, somente podem ser abertas pelo lado de fora. Vou repetir. Para muitas pessoas e muitos contextos, certos elementos relacionados à racionalidade e à afetividade fazem com que, muitas vezes, a porta só possa ser aberta pelo lado de fora. Pelo lado de dentro não dá. Isso ocorre, entre outras coisas, porque em alguns segmentos da vida, a participação da outra pessoa é fundamental, no sentido de é parte dela na interseção conosco, abrir certas aberturas existenciais, destravar um janelão, arrumar um caminho que daqui para lá está impedido, mas de lá para cá não está. No entanto, quando, para certas pessoas, elas, por ignorarem que possa ser assim, ou por não se deixarem ser dessa forma, por N razões, tem pessoas que elas têm que destravar as coisas, elas têm que fazer as coisas, não o outro. O outro que está com ela, participando da vida e das relações com elas, ela não confere a esse outro propriedade, prerrogativas, direitos, ela não deixa, não permite. Okay? E certas coisas, apenas o outro que está conosco é que poderá fazer. Em alguns contextos, vocês entendem, aqui é filosofia clínica, não é assim para todo mundo, não é assim sempre. Mas quando esses eventos ocorrem, eles costumam ser visíveis no consultório. Bem visíveis, como vocês viram agora no filho de vocês, na filha de vocês, que se relacionou com uma pessoa que tem caracteres muito semelhantes aos seus. E, no entanto, esse filho, essa filha, após o início de dificuldade, como eu mostrei nessa história, aprende rapidamente a lidar, a driblar os muros, os balizamentos, os recusos, os avanços, as ressalvas, gosta da pessoa e aprendeu a transpor estes elementos e chegar de fato propriamente à pessoa. Mostrando a você, e é isso que é essa parte aqui, você sentado, conversando com esse filho, com essa filha, você notou que que você aprendeu algo, que de fato certas coisas que você muitas vezes na vida quis direcionar, quis abrir certas portas, certas janelas pelo lado de dentro, você não se deu conta de que essas janelas, essas portas eram abertas pelo outro lado, que de onde você tentava não dava, não tinha como fazer. Precisava de uma outra pessoa em intercessão com você, precisava de uma outra pessoa numa relação dialética. Vamos ver agora um exemplo diferente deste que eu coloquei, mas muito cotidiano esse exemplo que eu vou dar a vocês, bastante corriqueiro, e que mostra, agora vocês verão, puxa vida, agora vai fazer sentido, professor, agora sim, tal, aquela coisa. Olha, a moça quer muito engravidar, ela quer ter um filho, quer ter um filho. Mas, pela formação dela, pela cultura dela e tudo mais, não dá para ela fazer isso sozinha, não tem como. Sabe, ela não pode sair, engravidar e ter uma produção independente pela cabeça dela, esse caminho não existe. Ou seja, ela terá que estabelecer intercessão com alguém para, nesta intercessão, ela engravidar. E para isso, ela provavelmente, pelos todos os outros tópicos e a IP dela, ela terá que ter uma família, terá que ter esses elementos. Então, essa pessoa, ela, depois de considerar, de trabalhar isso em terapia e tudo mais, ela chega à conclusão que esta porta, esta janela, só pode ser vislumbrada se aberta do lado de fora. Uma outra pessoa terá que entrar nisso, participar desta gravidez, da criação deste bebê, para que ela possa desenvolver os elementos todos, e esta outra pessoa que entra é que vai fazer certas coisas, como, por exemplo, levar o menino para jogar bola, coisa que ela detesta, levar o menino para aprender a pescar, coisa que ela não tem nada a ver com ela e tudo mais. São portas, estradas, janelas que precisam ser feitas de lá para cá, e ela vai participar disso, desta pescaria, deste jogo de bola, de outra forma. Quer dizer, ela só vai poder trilhar isso se essa porta de lá para cá for aberta por alguém que vai participar disso. Aqui eu dei dois exemplos para os senhores, um dos quais vocês entraram muito fortemente com as suas estruturas de pensamento. Neste segundo exemplo já não, mas ele é muito mais compreensível em geral, né? Sobretudo nessa etapa dos nossos estudos, ele aparentemente traz vantagens nessa etapa dos exemplos. Quando você compreende estas dimensões, mais profundamente, em várias áreas da vida, por exemplo, numa amizade, num relacionamento afetivo, numa busca, num trabalho, em algo que você está fazendo com outras pessoas, muitas pessoas, quando começam a dimensionar e aprender isso, se reestruturam existencialmente, se reorganizam existencialmente diante de todos esses elementos. Aquilo que até então era uma tentativa pouco razoável de investir contra esse janelão, se machucando no ombro, tentando abrir essa porta sem se dar conta que não é uma porta daqui para lá, é de lá para cá. Ou, mesmo que ela se abra daqui para lá, precisa de alguém lá fora que puxe o trinco, que destrave a tranca para que você possa passar. Quando você aprende isso, aprende a dimensionar isso, sabe que a outra pessoa que está do lado de lá também quer destravar o janelão, e você se comunica com a pessoa, vocês estabelecem uma série de critérios e tudo mais, e você aprende, é muito interessante, é muito promissor. E há muitos só conseguem compreender a profundidade, o alcance e o desdobramento de conceitos como alteridade quando exemplos como esse que eu dei surgem no horizonte. Até então a alteridade é uma coisa, tá, aí é o mundo do outro, voltar, tá, mais ou menos entendi. E assim não. Nesse elemento, nesse exemplo, que é um processo dinâmico, né, ele se move, ele tem vida, muitas pessoas começam a entender, puxa, de fato, agora de fato estou entendendo, sim. Evidentemente, eu estou dando um exemplo aqui para as coisas que, pelo perfil desse grupo, né, de estudos aqui, dos colegas que estão fazendo esse curso, faz sentido, tem a ver, não é? A Alba, a Alessandra, o Clailton, a Eliana, a Luciana, a Mariana, Ricardo, Roberto, Cleusa, o Diego, Dora, Henriette, Patrícia, Walter. Eu pego e coloco exemplos assim que são condizentes com vocês. Entendem que para outro grupo seria outro exemplo, seria outro modo de ilustrar essas questões. Inclusive a maneira como eu coloquei, né? Producente, bonito, quer dizer, nem sempre é assim. Tem coisas que não são bonitas e não são boas, como esse exemplo que eu coloquei, e vocês compreendem isso. Mas aqui, para os propósitos de um curso que trata de racionalidade e afetividade, esse caminho é o mais promissor para a nossa etapa de estudos. Quando algumas pessoas constatam isso que nós estamos tratando aqui, e isso é assim para elas, e da maneira como ocorre, para alguns é um grande alívio existencial, sabe? E sobretudo quando essa pessoa que está do lado de fora abre a janela, quer abrir a janela, sabe? Quer abrir a porta pelos mais diferentes motivos. É uma parceria muito bonita que se estabelece, muito. Cada vez que você está na sala e quer chegar à cozinha, sua esposa gentilmente lá da cozinha abre a porta para você passar, porque você não consegue. né? E que às vezes isso tem contrapartidas curiosas. É quase um toma lá da cá. Outras vezes não. Outras vezes compete a só um fazer esse papel de abrir. Então, funciona. Alguns estabelecem critérios, estabelecem elementos de urbanidade, de civilidade, de conveniência, de relação. Exemplo, é como se ficasse acordado que sempre quando terminou o jantar, o rapaz pega os pratos mais pesados, pega a saladeira, que é de cerâmico pesado e tal, e alguns pratos, e a louça, que é de prata pesada, aquelas bem sólidas. Ele pega tudo isso, né? E ele, que é mais forte, ele leva. Só que por estar com tudo isso nos braços, ele não tem como empurrar a porta, sob pena de cair com tudo isso. Mas a esposa, o que ela faz? Ela já está lá na cozinha e, sabendo que ele vai retirar, então isso vira um protocolo e um ritual entre esse casal. Ela vai à frente, entra na cozinha, é aquelas portas pesadas de vai e vem, e ela sabe que você vai vir depois com os pratos e tudo, as terrinas, as xícaras, copos e tudo, e ela abre para você. Ela sabe até o momento em que fazer isso. E você passa, vira uma relação mais ou menos assim. Isso, quando se estabelece em preceitos existenciais, ligados, por exemplo, a amor, a como educar um filho, educar os filhos, a como estabelecer um projeto de vida, quando isso se estabelece dessa forma, para algumas pessoas é um dos elementos mais bonitos que existe, sabia? Elas se sentem completas, elas se sentem amparadas, elas se sentem acolhidas, correspondidas, compreendidas. É muito interessante de ver isso no consultório. E se não tivesse aquela outra pessoa lá, ela teria grandes problemas para abrir a porta, para abrir a janela e tudo. Ainda que, e isso, claro, é parte dos nossos estudos, essa porta, essa janela, essas questões às vezes só vão surgir como relação das pessoas. Se não existisse sua esposa, talvez não existisse essa louça toda, talvez não existisse o prato e talvez não precisasse de alguém do lado de lá para abrir para você. Não é? Mas como ela entrou na sua vida, enriqueceu a sua vida, você tem um jantar agora, você tem uma casa agora que tem uma sala bonita, que tem um avarandado e que tem uma cozinha lá dentro também. E tudo isso muito por conta dela. Estes elementos participativos são muito bonitos, são muito profundos e eles podem ocorrer praticamente em quase todas as áreas das nossas vidas. Eles podem ocorrer das mais diferentes formas e eles às vezes estabelecem ícones cruzados que são extremamente complexos, mas que não é tema da nossa aula de hoje, tá bom? Na aula de hoje a gente tem um propósito bem específico e vamos nos ater a ele para que isso possa ocorrer. Bem, o tema da aula é as complexidades do outro em mim, que acabamos de ver, uma delas, como eu disse, porque há várias, né? E agora vamos ver as terminalidades de um eu no outro. Olhem que interessante. É o que vem agora nesta parte final da nossa aula de hoje, que é mais breve, né? Dessa transmissão aqui de Chapecó, às vésperas do feriado, às vésperas do Encontro Nacional de Filosofia Clínica. Daqui eu me desloco agora lá para o Instituto do Vale do Rio Uruguai e à noite eu dou aulas de submodos de lá, para o Brasil todo, aí, com os colegas que fazem o curso aqui, que já estão aqui e vão acompanhar a aula. Pois bem, quando até aqui vocês podem ter sentido um grande alívio, né? Puxa, que bacana, a outra pessoa destrava para mim, abre para mim a janela lá fora. Mas agora vamos ver quando nós fazemos isso. alguns já têm uma experiência de eles abrirem essas janelas, de eles abrirem essas portas, e curiosamente não se deram conta de que eles estavam fazendo isso do lado de fora. Eu sei, vamos com calma aqui. Eu sei que vocês que estão acompanhando a aula sempre, provavelmente, que abriram portas e janelas nas vidas de vocês, vocês acharam que vocês faziam isso. Ora, professor, é óbvio, eu estava do lado de dentro, abrindo. Essa falácia do pensamento usual, esse engodo, tal qual você coloca uma varinha dentro de uma piscina e ela parece quebrada, esse engodo que ocorre muitas vezes, não sempre, porque às vezes você de fato está do lado de dentro, mas muitas vezes não está. Muitas vezes você é aquela pessoa que está lá na cozinha, abrindo a porta, abrindo a janela para quem vai passar, com os pratos, com as coisas. Mas você está tão inversivo, uma característica típica do nosso patamar autogênico, você está tão inversivo que você não se dá conta de que você é que está lá na cozinha, ou que você é que está do lado de fora, abrindo a porta, abrindo a janela, e fazendo uma gentileza, fazendo um serviço ao outro. Muitas vezes você faz isso achando que é exatamente o contrário. Como não é muito fácil o pensamento modular isso que eu estou dizendo e sair de uma instância como estávamos há pouco para agora, às vezes alguns ficam perdidos, agora fiquei confuso, não estou entendendo bem mais o que ele estava dizendo, eu estava acompanhando direitinho. Para isso, então, eu vou mostrar para vocês, tá bom? E com algumas palavras vocês já vão se redimensionar e vão entender essencialmente isso. Se vocês buscarem no banco de dados, no banco de memórias, talvez vocês encontrem um segmento, uma passagem na vida de vocês em que alguém disse para vocês: nossa, você foi a minha inspiração, sabia? Você foi o meu sol, você foi a luz que entrou na minha vida. Você foi assim, você abriu para mim, você estava tudo escuro e você acendeu a luz. Você abriu a porta e eu vi a rua, as pessoas. Gente, às vezes alguns de nós já passaram por isso. E aí nós nos demos conta que um gesto de amor, algo que nós propiciamos para alguém no momento da vida da pessoa, fez com que nós, lá do lado de fora da vida desta pessoa, tivéssemos, e às vezes foi algo assim inadvertido, foi algo muito singelo, que para nós não significou grande coisa, mas que para a pessoa foi muito, sabe? Eu atendi um senhor uma ocasião que ele falou que ele passou por uma crise tão grave, assim foi. Ele estava com muitos problemas, sabe? Problemas financeiros muito, muito sérios. E que teve um momento assim, que estavam cortando luz da casa dele, o telefone ele já não tinha e tal. E ele, era uma época antiga, né? Já há muitos anos, ele recebeu uma carta. Dentro da carta tinha lá uns recortes, umas coisas, e mais à frente um pequeno envelope no qual tinha um cheque dentro. O irmão dele estava quitando com ele uma pendência já antiga, né? Colocou ali juros, colocou outras coisas, e ainda como agradecimento colocou um pouco mais, né, nesse cheque para ele. E era um valor que não só pagava boa parte do que ele estava devendo, mas também lhe dava um respiro para poder prosseguir, seguir adiante. E ele conta que, nossa, aquilo foi, né, foi tudo de bom. O curioso em tudo isso é que quando ele encontrou o irmão dele, alguns meses depois, e ele ficou tão embargado e emocionado, né, porque ele abraçou esse irmão, beijou e sabe, ele ficou muito agradecido, muito, foi algo muito importante para ele. Ele disse que o irmão ficou assim meio bobo, olhando para ele como quem disse, ué, para que tudo isso? Para que toda essa festa? Né? Só para o irmão dele, nada mais era do que ele estava pagando uma dívida pendente há muito tempo, né? E como tinha condições, colocou um pouco mais, claro, porque afinal, se fosse algo bancário seria 10 vezes pior, mas ele ajudou. Mas não era algo assim do outro mundo, é que ele não sabia que o irmão dele estava passando por uma situação tremenda, com que era tudo fechado, não entrava luz, nada, e que ele destravou o janelão, a porta lá do lado de fora. Nessas idas e vindas, nesses trânsitos, há outros elementos, ok? Que quando eu mostro as armadilhas conceituais, sobretudo aquelas armadilhas semiabertas, aquelas questões, daí eu aprofundo mais. Mas não é tema para a nossa aula de hoje. Para os propósitos da nossa aula de hoje, chegamos ao final com essa última explicação. Eu vou desligar aqui o gravador para ouvir as questões de vocês, tá bom?